Boa noite a todos. Sessão ordinária 22/10/2024. Convido os senhores vereadores a tomarem assento em seus lugares. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 27ª sessão ordinária da sessão legislativa de 2024. Designo o vereador Marcelo Campostrini para fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Neste momento, antes do vereador ler o versículo da Bíblia, eu queria convidar o ex-vereador Celso para fazer parte da mesa e o ex-vereador presidente dessa casa, Luiz Mazzolini, para fazer parte da mesa.
Boa noite a todos. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.
Designo o secretário da mesa para fazer a chamada.
Vereador Júnior de Ambrosio Fagundes. Ademir de Ambrosio Fagundes. Vereadora Cláudia Bernadette Velho da Silva. Vereador Edilson Montovani. Vereador Liel Zonde Santos. Vereador Elaldo Francisco Polesa. Vereador Faraildo Alves Oliveira.
Presente.
Vereador Glauber Donon.
Presente.
Vereador José Ivan de Souza. Presente. Vereador Marcelo Almeida Campostrini.
Presente.
Vereador Simão Lossa Barato. Vereador William de Barro.
Presente.
Senhor presidente, enquanto todos presentes.
Solicito da secretária que faça a leitura do resumo da ata da sessão ordinária realizada no dia 17/10/2024.
Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Leiva, realizada no dia 17/10/2024. Aos 17 dias do mês de outubro do ano de 2024, às 18 horas e 1 minuto, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Leiva. O presidente abriu a sessão, saudando a todos, convidando o vereador Júnior D'Ambrosio para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e o secretário da mesa para fazer a chamada, onde se constatou a presença de todos os vereadores. Como não houve cidadãos inscritos para a tribuna livre, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura resumida da ata da sessão ordinária, realizada no dia 15/10, a qual foi colocada em votação e aprovada à unanimidade, e a leitura do expediente. Como não houve oradores inscritos, passou-se a ordem do dia e foi aprovada à unanimidade a moção Câmara Municipal de João Leiva, número 10/2024. Nas explicações pessoais, não houve manifestação no plenário. Em seguida, o presidente agradeceu pela presença de todos e deu por encerrada a sessão.
Ato está em discussão. Ato está em votação. Quem for favorável permaneça sentado. Quem for contrário, se levante. Ato foi aprovado. Solicito da secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício do gabinete do prefeito número 435, do excelentíssimo senhor prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei 2055. Ofício do gabinete do prefeito número 436, encaminhando o projeto de lei 2056. Ofício do gabinete do prefeito número 439, encaminhando projeto de lei 2057. Ofício do gabinete do prefeito número 440, encaminhando projeto de lei 2058/2024. Veto ao projeto de lei Câmara Municipal de João Leiva 017. Projetos de lei números 2019, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, de 2024, moção 011 e 012, de 2024, relatório da comissão especial referente ao processo administrativo 061, de 2024. Senhor presidente, é o que consta no expediente.
Passamos a ordem do dia. Neste momento, iremos apreciar as moções 011-012, de autoria do vereador professor Liel. Solicito ao vereador professor Liel que apresente as moções.
Boa noite. Boa noite a todos. Moção CMJN número 11-2024. Moção de homenagem ao Dia do Professor. A Câmara Municipal de João Neiva, atendendo à indicação do vereador professor Eliel dos Anjos, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando que o vereador professor Eliel, com imenso orgulho e profunda admiração, por meio do presente, peça justa homenagem aos professores do Colégio Montenegro em comemoração ao Dia do Professor, celebrado em 15 de outubro. Nesta data, reconhecendo e exaltando a importância dos profissionais que dedicam suas vidas ao nobre ofício de educar, formando cidadãos e transformando realidades. Considerando que o Colégio Montenegro, por meio de sua equipe docente, tem sido um exemplo de dedicação, inovação e compromisso com a educação de qualidade, oferecendo aos seus alunos não apenas conhecimento, mas também valores éticos e humanos que os preparam para os desafios da vida. Considerando que os professores, por sua competência, resiliência e capacidade de adaptação às mudanças constantes, são agentes indispensáveis para o desenvolvimento integral de nossos jovens, num cenário em que a educação e o seu papel é cada vez mais central para o futuro de nossa sociedade. O trabalho incansável desses profissionais merece todo o nosso respeito e reconhecimento. Nesta ocasião especial, querer expressar sua gratidão por todo o esforço e carinho com que os professores do Colégio Montenegro desempenham suas funções, cultivando sonhos e transformando vidas por meio da educação. Que este dia seja não apenas de celebração, mas também de reflexão sobre a importância de valorizar e investir continuamente no trabalho desses profissionais. Diante do exposto, o vereador professor Eliel propõe que esta Casa de Leis entregue aos professores do Colégio Montenegro esta moção de homenagem como forma de reconhecimento e gratidão por sua dedicação e excelência no exercício da profissão. Moção CMJN número 12-2024. Moção de homenagem aos funcionários do Corpo Técnico Administrativo do Colégio Montenegro. A Câmara Municipal de João Neiva, atendendo à indicação do vereador professor Eliel no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando que é função do Poder Legislativo reconhecer e valorizar aqueles que contribuem para o bem-estar e desenvolvimento da nossa sociedade, presta esta moção de homenagem aos funcionários do Corpo Técnico Administrativo do Colégio Montenegro. Considerando a dedicação e o compromisso desses profissionais que desempenham um papel essencial no processo educativo de nossos alunos, com seriedade, competência e zelo, eles prestam um serviço de excelência, não apenas aos estudantes, mas também aos pais e à equipe docente, formando uma rede de suporte indispensável para o funcionamento da escola. Considerando que o trabalho dos funcionários do Corpo Técnico Administrativo tem igual importância aos dos professores, sendo uma peça fundamental na engrenagem que move o ambiente educacional. Cada atendimento, cada detalhe organizado e cada esforço diário feito por essa equipe reflete diretamente no sucesso do processo educativo. É por meio dessa dedicação que os alunos têm a tranquilidade de estudar em um ambiente bem estruturado e os pais sentem segurança ao confiar seus filhos a essa instituição. Diante do exposto, o vereador professor Eliel propõe que esta Casa de Lei preste esta justa e merecida homenagem a esses profissionais que muitas vezes nos bastidores garantem que o Colégio Montenegro continue sendo uma referência de qualidade e excelência no ensino. Vocês são muito importantes e a educação se fortalece graças ao empenho e à dedicação de cada um de vocês. Recebam o nosso mais profundo agradecimento e reconhecimento.
As moções estão em discussão. Com a palavra, vereador professor Eliel.
Bom, é bem difícil falar, né, da escola onde eu passei muitos anos sendo feliz. Né? Se a gente for fazer uma retrospectiva, desde o primeiro momento em que eu fui convidado a assumir o papel de professor na casa do estudante, eu dei tanto valor a essa função, primeiro por ser professor. Né? Eu prezo muito por esse nome. Tanto é que eu faço sempre questão, né, de colocar o nome professor diante do meu nome. Meu nome de campanha, há 4 anos atrás, eu fiz questão de que eu fosse professor. Apesar da minha função principal ser bancário, de eu ter feito um concurso, estar no Banco do Brasil, eu gosto e quero ser chamado como professor, pela nobreza que esse cargo, que essa função tem. E depois, por ser na casa do estudante, por ser uma escola em que eu sabia que era uma escola que era para além do conhecimento. E isso tem um significado tão grande, tão profundo, ainda mais hoje, em tempos de internet, inteligência artificial, em tempos de respostas prontas. A escola Casa do Estudante, agora Colégio Montenegro, ela sempre, sempre deixou bem claro a ideia de competência, que é para além de conhecimento. Conhecimento que hoje é tão fácil você buscar, aquele conhecimento onde você tem uma dúvida, você busca na internet, você busca com alguém. Conhecimento hoje que você tem um cuidado, um zelo tão grande de saber o que é conhecimento e o que não é, o que é informação verdadeira e o que não é. Então, se a escola não prepara o aluno para trabalhar com esse conhecimento, lidar com esse conhecimento e fazer com que esse conhecimento se torne útil para a vida dele, não tem sentido a escola existir. E a Casa do Estudante, ela cuida muito disso, e agora o Colégio Montenegro, com essa ideia que eu tenho certeza que é muito mais, cada vez mais inovadora, no sentido de atender a expectativa não do mercado. Porque a escola, ela não vai atender a expectativa do mercado. Ela vai atender a expectativa do aluno, porque a razão dela existir é o aluno. A razão da escola existir é a razão dos alunos. E o Colégio Montenegro, e eu vou pedir licença para retomar a ideia da Casa do Estudante, quando eu assumi, né, a escola, ela estava passando por um processo de crítica. E esse processo de crítica era justamente por atender o ideal do aluno. Porque hoje, meus caros colegas, ninguém fala para o médico o que ele tem que fazer. Mas as pessoas ainda têm o hábito de dizer para o professor o que ele tem que fazer. Ou seja, anula uma faculdade, anula uma pós, anula anos de estudo e diz o que que o professor tem que fazer e o que que os responsáveis têm que fazer. E a escola Casa do Estudante passou por isso. Onde os pais estavam querendo dizer o que a escola precisava fazer. Não para atender o aluno, mas muitas vezes para atender egos. Para dizer, né, o que que nós deveríamos fazer. E esse preço, apesar de ser um preço que foi pago a um custo muito alto, ele teve um retorno muito bem frutificado. Porque quando a gente se sustenta em raízes, em algo que realmente vale a pena, em algo que você realmente sabe que tem futuro, o futuro chega. E ele chegou em ter um único medalhista nas Olimpíadas das escolas particulares do Estado. A escola, onde tem vários frutos de diversas profissões, diversos alunos com profissões sólidas, fundamentadas, bem formadas. E assim, quando a gente olha para o Colégio Montenegro, a gente precisa olhar para a escola com motivo de orgulho, porque é muito difícil você ter uma instituição de ensino que tem um olhar para cada aluno. Cada aluno ali é visto como único, com suas fraquezas, com os seus desafios, com seus pontos fracos, os seus pontos fortes. E aí, por que eu fiz questão de fazer duas moções? Né? Porque nós temos os professores, que cada um, com seu cuidado, com seu detalhe, com a sua atenção, temos o corpo técnico de pedagogos, pessoal da limpeza, a secretaria, a coordenação, todos eles, para além de funcionários, são família. Né? E eu tive a honra, o prazer, a gratidão de passar por ali, e eu vejo realmente uma família. Mas, assim, vindo para cá, eu pensei assim, o que eu posso falar? A moção já está bem clara, já diz muita coisa. Né? Eu ficaria aqui horas e horas e horas falando, mas eu preciso dar um destaque para uma pessoa que talvez ela não tenha noção de quão grande ela é, que é a Rosana. Rosana, eu acho que no mês do professor, alguém como você, e que muitas pessoas de João Neiva talvez não conheçam a sua história, né? A Rosana, ela é a professora, ela é a diretora, ela é a mãe, ela é a avó, mas ela também é uma empresária. Então, assim, administrar um papel em tempos de feminismo, em tempo da mulher que luta para se firmar no mercado, em tempos que a mulher busca o seu papel, o seu espaço, a Rosana, ela se destaca. E, assim, por mais que a gente tente falar qualquer coisa, Rosana, em relação a você, ainda é pouco, pelo que você enfrentou. Eu vou te dizer para você que muitos homens desistiria de tudo que foi lançado contra você. Muitos homens desistiriam. Então, assim, a sua fortaleza, eu não sei de onde você tira força, ela mostra que a mulher, ela não é o sexo frágil. Muito pelo contrário. Porque quem conhece a sua história e sabe o que você enfrentou, que você foi atacada no seu pessoal, no seu profissional, na sua capacidade na sua capacidade pedagógica, na sua capacidade administrativa, e você, com a ajuda da sua equipe, que estava ali sempre do seu lado, te fortalecendo, te guiando, te apoiando, juntos, né? E muitos ali não desistiram, poderia simplesmente... Vou abandonar o barco, vou deixar a Rosana caminhar sozinha. Mas não, ficou ali forte. E você ali na frente, você como líder. Então, assim, o que eu desejo é muitos anos que essa escola possa formar muitos e muitos e muitos e muitos. Eu não vou falar que ela vai formar médico, juiz, advogado, porque isso é pouco pela ideia que se tem do que é a educação. A escola, ela vai formar bons pais, bons patrões, bons filhos, bons políticos. É isso que a escola vai formar. É para além de qualquer profissão. Profissão que talvez ainda nem foi inventada, mas essa escola vai formar. E isso não é para fazer com que a escola se torne grande, mas fazer com que João Neiva se torne grande, fazer com que a sociedade se torne grande. Porque diante das situações que nós vivemos hoje, diante de tanta corrupção, de tantas pessoas que muitas vezes elas só querem o emprego pelo emprego, o cargo pelo cargo, o mandato pelo mandato, nós temos a responsabilidade, enquanto professor, de formar pessoas para irem além. E que bom que essa escola está aí para isso. Eu desejo, assim, sucesso e que o nosso bom Deus ilumine cada um de vocês e que os pais que confiaram, os filhos deles, na mão de vocês, possam dormir tranquilo e ter a certeza de que eles estão em excelentes mãos. Muito obrigado. Feliz dia do professor. Obrigado a todos vocês que cuidam tão bem dos cidadãos jaunesenses. Que bom. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Simone.
Boa noite a todos. Boa noite, nobres colegas. Todos os funcionários dessa casa de lei. E todos vocês que estão aqui hoje. Falar depois do Eliel, né? É muito difícil, porque tudo que ele falar, que ele falou é pouco. Primeiro, eu quero parabenizar o novo nome, a nova ideia da Escola Montenegro, a antiga Casa do Estudante. Quero parabenizar, em nome do professor Eliel, toda a equipe da Casa do Estudante, todos os professores, que são uma equipe, e a Rosana, ela sabe disso, e eu, como mãe, que fui dos alunos da escola de vocês, meus filhos, Enzo e Lorenza, hoje fazem medicina com muita honra, porque eu sei que a base foi a escola Casa do Estudante. Então, em nome do Eliel, eu quero parabenizar todos os professores do município, em especial hoje, o da Casa do Estudante, hoje, então, Escola Montenegro. Então, assim, eu só tenho orgulho de vocês, de todos, da hora que eles chegam, chegavam na escola, até a merenda, desligando, em qualquer situação. Porque eu acho que é mais do que ensino. É o ensino, é a inteligência emocional, é a família que vocês constroem e construíram os meus filhos. Eu tenho certeza que vocês fazem isso todos os dias com todos os filhos das pessoas que passam, os filhos que passam aí. Então, assim, tudo que eu falar é pouco. A minha gratidão, eu me emociono muito. Vocês sabem como vocês foram importantes para a minha família. E eu acho que vocês são referência no nosso município e também na nossa região de ensino. Eu vou tornar a dizer, o que vocês fazem em relação à inteligência emocional, o que vocês fazem em relação a cultivar, que não só é o ensino, o ensino básico, o ensino de protocolo, o ensino do que tem que ser dito, o que tem que ser oferecido, vocês vão muito além. Isso é visto, isso é notado por todos em João Neiva. Nós não estamos falando de comparações de ensino municipal, de ensino particular, longe disso. Nós estamos falando de vocês. Então, assim, continuem, porque vocês abrilhantam a nossa cidade. E ainda bem que, assim, que eu tive a oportunidade, enquanto vereadora, de prestar homenagem, então, à escola Casa Estudante, pelo brilhante desfile cívico que vocês fizeram o ano passado, o hino que vocês, como vocês conduziram a semana da nossa cidade, em comemoração à nossa cidade. Rosana esteve aqui na Câmara, que foi, assim, simplesmente magnífico. Tenho gravado comigo isso. Mostro para os meus filhos. Pois é isso. E que vocês tenham muito, muito, muito sucesso. Eu tenho certeza que vocês estão, assim, colhendo. Rosana, Nise, Brunella, que eu estive no cantinho. Eu sei que vocês conduzem junto com a Rosana, uma no turno matutino, outra no turno vespertino. Vocês são soldados e que vocês continuem sendo essas pessoas, essa equipe maravilhosa, porque vocês simplesmente nos encantam. Parabéns. Um grande beijo para todos vocês. Tá bom? Fique com Deus.
Com a palavra, a vereadora Dete.
Porque, estão ouvindo agora bem? Porque o Liel, ele acaba deixando só um restinho.
A palavra, vereador William de Barros.
Boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite, presidentes pares. Cumprimentar aqui o ex-vereador e presidente dessa casa, Mazzolini. Grande honra ter aqui Vossa Excelência conosco. Parabenizar o ex-vereador e futuro vereador Celso, reeleito. Isso demonstra, como eu falei aqui para os vereadores que foram reeleitos aqui nessa casa, que fez um bom trabalho e foi aprovado pelas urnas, né? Então, os meus parabéns. Meus parabéns também ao vereador Eliel pela iniciativa, né? Muito importante. E sendo redundante aqui, né? Reproduzindo o que foi dito pelos que me antecederam nessa fala, eu acredito que a educação ela é o principal pilar da sociedade. Né? O educador, o mestre, é aquele que forma, ele é o profissional que forma todos os outros, né? Desde o médico, o advogado, o juiz, todas as profissões que são essenciais. O bom convívio social, acredito que o professor é o primeiro. E, infelizmente, nesse país, o professor ele não é reconhecido como deveria. Né? Isso é uma grande falha que a gente tem no Brasil, mas eu acredito que com atos como este, valorizando, né, e respeitando esses profissionais, a gente vai chegar lá. Como dito pelo Eliel, em tempos de inteligência artificial, a gente sabe que a gente não pode negar a tecnologia, mas a questão da aproximação humana, lidar, né, com as diferenças sociais, econômicas e culturais, só um profissional humano vai conseguir chegar lá. Então, a gente parabeniza, né, brilhante, né, e eu acredito que é vocação, quem é professor tem vocação para isso. Né, os meus parabéns e recebo essas homenagens hoje aqui pela Câmara Municipal.
Com a palavra, vereador Marcelo.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores. Cumprimentar aqui meu eterno amigo vereador aqui, Celso Guzzo. O Celso, quando deixou de comparecer essa Câmara aqui, presidente, ele era tão presente que um dia eu cheguei em casa, eu cumprimentei todos os vereadores, cheguei em casa e falei, meu Deus, não cumprimentei o Celso. E liguei para o Celso, falei, Celso, desculpa, não te cumprimentei. Ele falou, não, estava na Câmara. Bom, aí eu pedi desculpa a ele e agradeci. Cumprimentar aqui o nosso eterno presidente Luiz Mazzolini. Costumo chamar ele de meu professor, ele não gosta muito não, mas me ensinou muita coisa. Obrigado pela presença. Dia de agradecer e parabenizar essa escola que faz diferença no nosso município. Em nome da Rosana, que eu parabenizo todos os professores e a equipe. E dizer que realmente o que Eliel falou é consagrado mesmo. Essa escola ela é diferenciada. A gente sabe que a educação é uma das coisas mais importantes na nossa vida, no nosso país, no nosso mundo. E eu vejo a Casa Estudante como uma educação diferenciada. Acho que vocês escutam muito mais do que eu. Eu fui da área da saúde, sou da área da segurança. E vocês estão na educação, mas a gente escuta isso em todas as palestras que a gente vai, né? Que é o sociólogo Darcy Ribeiro falou. Se os governantes não construíssem escolas, investirem em escolas, com 20 anos, a gente não teria recursos para construir presídios. Né? E ele falou isso em 1982. E o que, que ele quis dizer com isso lá atrás? Não a estrutura física, mas a estrutura intelectual, a estrutura que vocês cultuam aqui nessa escola, que é ver o aluno com um olhar diferenciado, um olhar como um todo, né? Eu, na saúde a gente usa a palavra multidisciplinar, não sei como é que vocês usam na educação, mas um olhar que cuida das crianças com um olhar extramuros, né? Vocês olham as crianças com um olhar individual. E isso é muito importante. Eu falo isso porque eu tive a oportunidade de conviver com vocês há alguns anos, meus filhos estudaram lá, e eu vi o cuidado diferenciado que essa escola tem. Então não é porque às vezes ela tem uma estrutura pequena, mas ela é muito grandiosa no que vocês fazem na área da educação. E eu falo isso porque eu vim em uma das reuniões, e quem apresentou essa reunião foi a Nizemara. E a Nizemara falava ali, com tanta propriedade que ela tem para falar, sobre o que ia acontecer com os nossos filhos num período de curto tempo. E eu ficava imaginando, mas meu Deus, como ela sabe disso, que a personalidade deles é tão diferente. E até hoje, o que ela fala O que ela falou aconteceu e com propriedade. E assim, você vê o tão quão estão preparados vocês profissionais dessa instituição. Então, assim, digno do professor Eliel de dar essa moção. Parabéns, professor Eliel. Muito, muito, no momento muito correto e muito certo. E parabenizar a todos vocês pelo esforço, pelo carinho e pelo excelente trabalho que vocês fazem dentro dessa instituição. Parabéns a todos. Obrigado, senhor presidente.
A palavra, vereadora Fará.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar a novos vereadores, público presente, não esquecendo dos nossos vereadores, ex-vereadores, né, Masolini, que, querendo ou não, um professor, tive a honra, antes de ser vereadora, ser servidora pública e ter o vínculo com o ex-vereador, né, e agradeço tudo que eu aprendi a estar com a vereadora hoje. Falar depois de Eliel e falar depois de todos esses vereadores fica um cargo bem difícil, né? Mas vamos lá. Vou pedir desculpa a todos vocês, mas vou me dirigir a Nizemara hoje. Nizemara, eu conheci Nizemara lá na educação, na época eu era servidora pública. E hoje eu falo com propriedade. Tudo que eu aprendi com Nizemara lá, eu levo para a vida. Eu não levo só naquele momento. Né? É assim, é algo surreal. Tudo que ela falava, passava e acontecia. E até hoje acontece. Tudo que ela falava lá e você vem trazendo no seu dia a dia, acontece. Até como vereadora, como pessoa. E assim, eu tenho uma gratidão enorme. Uma coisa que eu sempre falo e que eu ensino para os outros, vocês vão até achar engraçado, que ela ensinou como grampear o bloquinho de papel. Que assim, para a gente é normal, grampear de qualquer jeito. Ela, não, ó, é dessa forma, assim não rasga. Isso eu levei para a vida, toda vez eu ensino. Eu ensino para meus sobrinhos, ensino para as pessoas. Isso ficou uma lição. Pode parecer bobo, mas é uma coisa bacana, porque geralmente a gente rasga os nossos documentos por não saber a teoria prática de professor. E agora eu vou me dirigir a todos vocês. Eu tenho um sobrinho que trabalha, que estuda aí na escola com vocês. Ele veio da escola pública e chegou para vocês, acho que no momento mais difícil da vida dele. Porque ele tinha vários problemas, vinha da escola, assim, até me emociona, desculpa. Ele é muito inteligente e às vezes as pessoas não conseguem entender a inteligência dele. E acha que ele é um menino. Vou tentar explicar para vocês entenderem. Nós passamos aquele problema enorme de Aracruz, de um ex-aluno, onde matou professores, mataram alunos. E ele, por chegar na escola e pegar uma professora e perguntar: tia, fala de Hitler para mim. Ela falou que ele era um marginal, uma pessoa que ia matar os alunos. Então, assim, para a gente da família é muito difícil. Porque ninguém vai criar filho, fazer marginal e muito menos para sair, chegar na escola e matar professores e matar alunos. Infelizmente, ele é um cara muito inteligente. Ele só tem 10 anos. Quem conhece ele sabe que ele é um menino de um coração que não cabe dentro dele. Jamais faria mal a uma mosca. Infelizmente, eles tiveram de tirar da escola pública. E graças a Deus, hoje ele é uma pessoa totalmente diferente. Ama a escola, ama os alunos, ama os professores. Chega em casa, ele ensina o que ele aprendeu. Ele tem uma bisa que ela é analfabeta, ele ensina ela. Então, assim, eu só tenho a agradecer a vocês. Eu nem ia falar porque eu sabia que eu ia me emocionar. E assim, eu só tenho uma gratidão pela essa escola, por cada servidor dessa escola. Assim, não existe palavra, acho que gratidão é muito pouco para falar. Às vezes as pessoas têm que ter empatia, conhecer o problema do outro para depois falar. Às vezes você magoa, não só de uma mágoa, de uma fala, você mata a pessoa mesmo ela estando viva, simplesmente de uma simples palavra. Muitas vezes se coloca no lugar do outro antes de falar, para não matar o sonho de uma criança. Porque às vezes você transforma um monstro. Um monstro. Não simplesmente porque ele é um monstro. Porque você não soube lidar com aquele problema naquele momento. E vocês estão de parabéns. Vocês, os alunos que eu conheço, que estudam hoje na Montenegro, eles, não estou falando mal da educação pública, não, por favor, não me entendem errado. Mas eu vejo a diferença, muitas vezes, de alguns professores que não conseguem entender o aluno. Chama ele no particular, conversa com ele, e vocês têm esse carinho de chamar, conversar. Eu conheço a Nise e tenho certeza que ela é a pedagoga da escola, se eu não estiver errada. Brunella. Então, você tem três feras, né? Além da... peço desculpa às outras duas, eu falo da Nise por conhecer mais, né? E, assim, vocês estão de parabéns, Deus abençoe, que a escola de vocês cresçam cada vez mais. Parabéns, Eliel, por essa emoção, né? Eu acho que todo mundo fala de médico, engenheiro, de enfermeiro, mas se não tiver um professor, não existe nenhuma dessas profissões. Então, vocês é muito mais do que só um professor. Vocês são mestre de todo mundo. Mestre de todo mundo. Parabéns. Deus abençoe cada um de vocês.
As moções estão em votação. Presidente,
deixa eu só um minutinho. Sim. A gente já havia falado que isso aqui é uma passagem, né? E nós estamos passando. Você vai para o executivo, outros vão continuar, outros vão buscar o caminho das flores. E o que eu peço é que o poder público, isso eu conto Câmara e lá o executivo, olhe para a Casa do Estudante como um parceiro. Porque é isso que a Casa do Estudante é. A Casa do Estudante é um parceiro do município. Porque a quantidade de alunos que a Casa do Estudante atende, que o Colégio Montenegro atende no município, ele, de certa forma, ele tira a responsabilidade do município. Então, se a gente for pensar, é uma escola a menos que o município tem de contratar professor, que o município tem de pagar uma água, tem de pagar funcionário. E o que eu vejo, pode ser uma inferência minha, é que o município muitas vezes olha para a Casa do Estudante como um concorrente. E a Casa do Estudante, ela não está para a educação pública como um concorrente, e sim como alguém constitucionalmente autorizado a prestar um serviço público. Por que que em outros momentos a gente fez algumas discussões em relação a alguns pedidos da Casa do Estudante para o uso da Câmara, para outros espaços? Porque a Casa do Estudante, ela presta um serviço público. A Casa do Estudante, ela não é concorrente do município. Então, assim, a gente sai, né? Com certeza eu não estarei aqui para talvez defender a escola daquilo que ela precisa, dos seus anseios, mas que quem for ficar, que tenha esse olhar, que a Casa do Estudante, que agora é o Colégio Montenegro, ele presta um serviço para a população de João Neiva, que por acaso a LDB e a Constituição Federal autoriza isso. Então, assim, você que vai estar lá no Executivo, né, que leve essa ideia, que a Casa do Estudante, ela está para ser parceiro. Muitos dos alunos que estão ali na Casa do Estudante, no futuro, estarão prestando serviço para o município de João Neiva. Os funcionários que aqui estão, eles compram no município de João Neiva. Eles pagam seus impostos no município de João Neiva. Então, que seja olhado a escola, os funcionários, os alunos e as famílias dos alunos como alguém que pertence a João Neiva. Então, era esse registro que eu gostaria de deixar aqui nesta casa.
As moções estão em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. A moção foi aprovada. As moções foram aprovadas. Neste momento, eu convido o vereador professor Eliel e todos os homenageados para vir até aqui à frente receber as moções.
Venham, gente.
Ela não vai botar nada, não. Vamos lá, gente. Você também, né? Também?
Obrigada.
Agora nós vamos dar continuidade à sessão. Para aqueles que quiserem permanecer, será uma grande satisfação. Mas se precisarem se retirar também, sintam-se à vontade.
Obrigado.
O veto total protocolado nessa Casa de Leis na data de 19/9/2024 ao projeto de lei da Câmara Municipal número 517/2024, que dispõe sobre a denominação de vias públicas do bairro Floresta 2, permanecerá nas comissões. Projeto de lei número 2019/2024, que dispõe sobre percentual de ocupação de cargos comissionados por servidores do cargo efetivos na estrutura da administração, permanecerá nas comissões, aguardando as informações solicitadas por essa Casa de Leis pela vereadora Fará, as quais foram reiteradas no dia 21/6/2024. Projeto de lei número 2053/2024, que altera disposições da Lei Municipal 3.341/2021 e das outras providências, permanecerá nas comissões. Projeto de lei número 2054/2024, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, permanecerá nas comissões. Projeto de lei número 2055/2024, que institui a política municipal intersetorial pela primeira instância do município de João Neiva, permanecerá nas comissões. Encaminho o projeto de lei número 2056/2024, que altera disposições da Lei Municipal 3.273/2020, que dispõe sobre o calendário oficial do município de João Neiva, a Comissão de Justiça e Redação e Finanças, Educação, Saúde e Assistência. Encaminho o projeto de lei número 2057/2024, que dispõe sobre a extinção das instituições de ensino, que especifica as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Saúde e Assistência. Encaminho o projeto de lei número 2058/2024, que estima a receita e fixa a despesa do município de João Neiva para o exercício de 2025 a todas as comissões permanentes. Neste momento, passaremos à votação do relatório da Comissão Especial para apuração de denúncia protocolada pela vereadora Simone, de fatos e responsabilização dos agentes responsáveis pelo município em relação à regularização e funcionamento do novo cemitério. Processo administrativo 061/2024. Solicito o secretário da mesa para fazer a leitura do relatório.
Parecer. Relatório. Trata-se do requerimento formalizado pela vereadora Simone Lopes Favarato. Instauração de comissão especial, apuração de fatos, eventual responsabilidade a de agente público de âmbito no município de João Neiva, sob a alegação de que teria supostamente recebido denúncias, reclamações relacionadas ao novo cemitério, município, localizado na região do polo industrial, tratando da dificuldade de acesso e a falta de normatização quanto à utilização daquele espaço. Em síntese, relatório que se apresenta. Regulamento constituído a comissão especial, formada pelos vereadores Denis Fagundes de Ambrosio, presidente, Marcelo Almeida Campostrini, relator, Zé Vão de Souza, membro. Encaminhou ofício à comissão, número 001/2024, para o Poder Executivo e fez vistoria no local. Recebemos como resposta do Poder Executivo o ofício GPM, PM, Municipal de Neiva, 428/2024, que integra o presente parecer para dar todos os fins de direito, inclusive título de motivação. Entendemos com plausíveis e esclarecedoras a justificativa e esclarecimentos prestados pelo Poder Executivo, merecendo destaque. O cemitério de discussão é o novo e foi criado em regime de urgência antes da falta de espaço no antigo cemitério. Por ter sido criado há pouco tempo, diante de falta de recursos públicos, carece de melhor e maior infraestrutura, que estaria sendo providenciada em tempo e da forma possível. não identificamos nenhuma irregularidade que fosse possível de responsabilização de qualquer agente público, opinamos pelo arquivamento do processo, sem prejuízo de cada vereador. Continue buscando soluções conjuntas e formas de viabilizar novos investimentos para melhora do cemitério local. Eu comparecer e como concluímos. Palácio Legislativo Senador Severo Del Caro, em 15 de outubro de 2024. Marcelo Almeida Campostino, relator. Ademir Fagoni, nobre presidente. José Evandro Souza, membro.
O relatório da comissão está em discussão. Com a palavra, vereador William de Barros.
Obrigado, presidente. Bom, da mesma forma como na outra comissão especial que a gente votou aqui, naquele momento relacionado à água lá de Acioli, eu fiz as considerações que julguei necessárias, né, para justificar o motivo pelo qual tomei o posicionamento de votar pelo parecer à época. Né, e hoje, não sendo diferente, eu também faço algumas ponderações. Primeiro, a gente estava até debatendo anteriormente, o vereador Eliel, a vereadora Dete. Também é um debate que a gente fez lá atrás, naquele outro momento. Inclusive, tirei dúvidas com o jurídico, doutor Luiz, que essa comissão especial, se for votado no sentido de responsabilizar, buscar uma responsabilização, ela por si só não tem esse condão. Ela dá ensejo a um novo processo. Né? Então, aqui, de acordo com o artigo 56... As comissões especiais serão constituídas através do requerimento escrito, apresentado por vereador, no caso da doutora Simone. Constará sua finalidade, o prazo de duração, cessando suas atividades quando concluídas as apurações ou expirado o prazo fixado. Composta por 3 membros, etc. E ao final, né, o parágrafo 3º, a comissão elaborará relatório conclusivo na forma do artigo 98. Né, e a gente... Então, há uma menção aqui ao artigo 98, e esse relatório ele fala o seguinte, no seu parágrafo único, quando a conclusão das comissões especiais indicarem a tomada de medidas legislativas, o relatório poderá ser acompanhado de projeto de lei, decreto legislativo ou resolução. Não, tecnicamente, não me parece, no caso em concreto, a edição de um projeto de lei, porque a questão envolve aqui... É dinheiro, né? Recursos públicos, e a gente sabe que a Câmara não tem esse poder. Né? E também, tecnicamente, o decreto legislativo não me parece ser o remédio mais indicado. Né? Em tese, seria a resolução. E essa resolução, então, se votássemos, se concluíssemos pela responsabilização, que é o objeto do processo, daria ensejo a algo, né, maior, por exemplo, a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, Comissão Processante, e seguintes. Né? Então, qual é a minha opinião? Formalmente falando, o processo seguiu sem nulidade, né, ao que me parece. Acredito que o instrumento também é o indicado, né, a provocação faz parte. O Poder Legislativo, como uma casa fiscalizadora, ela busca soluções para os problemas, né, em face à administração. Por vezes, a gente não tem um retorno da administração quanto essas demandas, né? Compulsando aqui o processo, a gente vê que a vereadora, ela insistentemente provocava, né, o secretário, querendo uma resposta, e por vezes não tinha. Então, acredito que é um instrumento correto a ser utilizado, né, para provocar mesmo, para buscar uma tentativa de solução. Então, nesse aspecto, eu não discordo da vereadora, até parabenizo pela iniciativa. Mas, por outro lado, analisando também a resposta, né, da administração, inclusive imprimi aqui, no dia 4 de outubro, ela trouxe aqui pontuou, né, alguns argumentos dos itens 1 e 5, 2 e 6, item 3, item 4, 7 e 8 e o item 9. Então, se pelo objeto, a gente tem que votar o objeto do processo, que é a responsabilização. Eu entendo... que, em que pese o instrumento ser um instrumento adequado para provocar o Poder Executivo, não me parece que provocar uma CPI, por exemplo, ou uma comissão processante, seria proporcional à denúncia da comissão processante. Me parece que seria mais razoável utilizar, por exemplo, a CPI para algo mais gravoso, por exemplo, indícios de corrupção, né, comprovação de corrupção, improbidade, né, prejuízo ao erário, infrações políticas, político-administrativas, que não me parece o caso. Há um problema, né, a gente observa que há um problema, a administração reconhece isso, os agentes públicos reconhecem isso, mas eu acredito que ir além, né, instalar uma CPI, uma comissão processante, não me parece proporcional e razoável. Né? Então, acredito que a comissão se exauriu aqui, trouxe as respostas que a vereadora queria, na minha opinião, né, não falo por ela, mas eu vi que, considerando a minha análise, seria muito além estar aí uma CPI, uma comissão processante, para responsabilizar. Essa dúvida que eu tinha, né, sobre a comissão, ela pode responsabilizar? Ela não pode, ela vai criar um novo procedimento. Talvez seria aqui a situação de mudar o regimento e trazer, talvez, aqui na comissão, se for constitucional, que a comissão tenha esse poder de responsabilizar. Sabe? Porque ela só vai dar ensejo a algo maior e talvez isso não seja proporcional às irregularidades do cemitério. Então, assim, se a gente fosse abrir uma CPI, uma comissão processante para afastar ou para responsabilizar relacionado à infração política-administrativa, para o mérito do processo, acredito que não seria suficiente. Né? A gente tem que utilizar esses remédios em situações mais graves, sem prejuízo do que de fato acontece. Então, assim, a função, ao que me parece, foi atingida, que foi provocar e buscar respostas. Isso não exime a administração de buscar melhorias, porque criou-se o cemitério numa situação emergencial, lá na época da Covid, né? Mas eu entendo que deveria, sim, buscar soluções, a questão de higiene, a questão de saúde pública aquilo, né? Tem aqui o problema do próprio cemitério que está aqui no meio da cidade, aqui na Vila Nova de Cima, problema de baratas, sabe, com um problema grave, né? Que pode trazer contaminação. E essas demandas têm que ser analisadas pela administração. O mesmo que haja aqui indícios, de fato, de uma ausência, digamos assim, de um cuidado maior, né? Mas eu acredito que ensejar algo mais grave é desproporcional com o mérito do processo. Então, por isso que eu justifico o meu voto, né? Eu vou votar com o parecer, mas sem eximir a responsabilidade da administração. Todavia, acredito que ensejar algo maior, a comissão não tem esse poder de responsabilizar, né? Se tivesse o dispositivo, poderíamos pensar de outra forma, mas criar algo maior, CPI, comissão processante, acredito que esses remédios devem ser utilizados em situações mais graves. Esse é o meu posicionamento, gostaria de fazer essas ponderações.
Com a palavra, a vereadora Simone.
Boa noite, eu quero dar boa noite ao nosso querido Mazzolini, desculpa que eu não mencionei você, tá, Mazzolini? Também ao Celso, que eu também não mencionei, por conta dos professores, aí eu fiquei... Em relação a tudo isso que você falou, o vereador William, eu concordo, eu entendo essa interpretação, mas essa não é a minha, tá? Eu acho que... Agora eu vou me conter no que eu acho. Eu sinto muito, mais uma vez, sabe, Mazzolini, por um parecer dos nobres colegas, um parecer para simplesmente dizer que nada está acontecendo no novo cemitério, onde que todos os itens citados por mim não foram tirados de mim, e sim de todas as famílias que estão com entes enterrados, aonde hoje não se pode transferir um corpo do cemitério velho para o novo, ou vice-versa, onde não se pode construir um túmulo, onde não se pode lavar uma mão o coveiro, onde você não pode ter uma energia, onde não pode entrar no cemitério porque está fechado o portão principal, o portão de entrada, que ele vive fechado, as pessoas têm que entrar no mato, onde não tem como fechar o cemitério porque não tem um cadeado, não tem uma luz, não tem uma torneira. Então, tudo o que for dito, que foi dito por mim, porque eu fui mensageira dos familiares, eu fui em loco visitar o cemitério. Então, assim, é revoltante, de não acreditar que eu estou lendo um parecer, eu coloquei no grupo hoje, assim, quanto isso me entristece. Não é uma questão de responsabilização a nível de CPI, não é isso, até porque isso é um pedido de socorro das famílias, porque eu tentei inúmeras vezes falar, reunir com o secretário de obras, Alan Dantas, que ele é responsável pelo cemitério. Não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi quatro, não foi cinco, não foi seis, não foi sete, não foi oito, não foi nove, não foi dez vezes que eu e as famílias tentaram uma conversa com ele. Assim, de um corpo para lá, um corpo para cá, de uma visita no cemitério, de construção do túmulo, do coveiro lavar a mão, não tem condições. Esse parecer, para mim, ele não bate, assim como não bateu o parecer da comissão, da estação de tratamento da água de esgoto. Então, assim, eu falei o que eu vou fazer, vou continuar, vou fazer, mas eu só lamento a falta de interesse do secretário de obras, todo tempo de me ouvir, que eu, como eu disse, eu fui mensageira dos familiares que ali estavam, ele não me ouviu, ele não nos atendeu. Então, assim, o que eu estou fazendo aqui, né? Para que eu vim? Qual o objetivo do legislativo? Então, é isso, assim, vai ser, eu já entendo, já espero como vai ser a votação, mas, assim, mais uma vez, assim, uma decepção muito grande. Não entender mais o que é o legislativo, sabe, Dede? Eu não entendo mais para que nós viemos. Então, você está achando que com isso eu estou atacando, eu estou querendo aparecer, eu estou querendo incriminar, eu estou simplesmente querendo resolver o que é de ter dignidade de enterrar um ente familiar, de transportar, de ir e vir. Isso aí, sim, é o meu objetivo, o objetivo dessa comissão, assim como foi da estação de água de Acioli, onde o próprio executivo reconheceu, o próprio SAR reconheceu, só que os novos colegas não reconhecem. Então, vota para arquivar. Esse vai ser mais um, só que os dois vão seguir. Os dois seguirão. Obrigada.
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador professor Eliel.
Eu abri aqui a cartilha do Senado Federal, que é uma cartilha que orienta o papel dos vereadores. Entre esses papéis, tem aqui uma situação que diz o seguinte, um dos papéis do vereador é identificar os problemas que provocam a falta de assistência aos usuários dos serviços públicos com a adoção da Carta de Defesa dos Usuários dos Serviços Públicos. Então, minha forma de pensar é a seguinte. É uma palavrinha que, infelizmente, está sendo colocada em desuso ou reduzida a nada, que é a empatia. Se você for no cemitério da Barra do Triunfo, se você for no cemitério de Acioli, de Ribeirão, que é um cemitério que não é gerido pelo serviço público. É um cemitério gerido por outras instâncias. Lá é um cemitério que a gente, quando perde um ente querido, as pessoas estão fragilizadas. Há uma fragilidade. E o que se espera é encontrar um local que seja, no mínimo, digno, para que as famílias possam enterrar os seus entes queridos com dignidade. E a dignidade não é para quem está lá morto. A dignidade é para quem vai até o local. A dignidade é para as famílias. E aí por que eu falo empatia? É se perguntar, e aí eu não tenho autonomia, nem competência, nem prerrogativa para fazer pergunta a ninguém aqui, mas eu pergunto para mim,
se eu me sentiria bem em enterrar um ente querido meu naquele local. Qual seria a minha percepção? Porque o ano passado, ou esse ano, agora eu não vou lembrar, eu fui lá enterrar o irmão de um grande amigo nosso, o Antônio, e o que eu vi lá não foi nada legal. Não foi legal. Não foi um local digno. Foi um local sujo, um local cheio de capim, mal sinalizado, mal organizado, sem água, sem nada. Então, assim, é no mínimo um descaso. É no mínimo um descaso. Por quê? Quando a cidade foi fazer a festa, e aí não pôde fazer a festa lá no centro comunitário, o município se mobilizou e fez um espaço para a festa. E fez um espaço. E está lá, capinou, colocou o piso lá, o pedregulho lá que tinha que colocar, iluminou, ou seja, deixou um ambiente propício para que aquilo acontecesse.
Fizeram uma força-tarefa.
E faz várias vezes, sempre. Então, assim, o que, que se pede ali no cemitério? Não é grandes coisas. É que se mantenha e que não seja algo, quando um vereador sinalizar, o município vai lá e deixa certinho para não criar uma situação desagradável. Não é isso. Porque as pessoas não escolhem horário para morrer. Nem dia, nem hora, nem tempo. Aquilo tem que estar sempre pronto o tempo inteiro. E, sinceramente, eu não consigo enxergar meu pai, o Evandro sabe muito bem, que eu acho que o meu pai, com um dia de trabalho ali, ou talvez até com metade do dia, capinaria aquele cemitério. E deixaria ali bonitinho, prontinho, organizadinho. Só que a prefeitura não consegue fazer isso. Eu não entendo por quê. E a gente não pode, nós não podemos, de maneira nenhuma, identificar que isso é um erro. Porque a gente cai na medida de que nós estamos criando uma situação. Espera aí. Eu tenho que propor para um secretário que o cemitério precisa estar limpo? Eu tenho que propor isso? Eu, na minha opinião, isso é serviço básico. Propor que o cemitério esteja limpo é igual chegar para um professor e falar assim, eu proponho que você venha dar aula. É propor que um advogado faça sua petição. Eu vou propor para você fazer uma petição. Para mim, no mínimo, isso. Então, assim, eu acho que chegou um determinado momento que as pessoas precisam parar de criar situações para ser sinalizado. Propor para o médico fazer cirurgia? Espera aí, né, gente? Agora, se alguém precisar ser enterrado amanhã, o cemitério vai estar, no mínimo, em condições dignas? Se estiver, que bom. O serviço está sendo feito. Porque ano passado eu recebi um familiar que mandou mensagem para mim e mandou fotos de que ele teve que enterrar uma tia no meio do mato. E eu fui lá ver, realmente era exatamente o que a pessoa estava dizendo. Ninguém vai no Ministério Público contar mentira. Penso eu. A Diana, lá do Santa Luzia, ela não foi no Ministério Público contar mentira, não, gente. Me perdoa, mas não foi, não. Ninguém vai criar, acordar e falar assim, ah, eu acho que o cemitério está mal cuidado. Vou lá. Não foi, não. Então, assim, eu acho que falta, e aí as fotos é do lado de fora do cemitério. As fotos que estão aqui é do lado de fora, né? Eu acho que falta um pouquinho de cuidado, um pouquinho mais de capricho com coisas pequenas, né? Cria um cronograma uma vez por semana, que vá lá, que deixa aquilo organizado, que deixa limpo, que seja feita a empatia. Cuide daquilo como se fosse enterrar alguém da família. Cuide, zele, porque o momento que a pessoa vai enterrar alguém é um momento de fragilidade, é um momento frágil, é um momento que as pessoas precisam encontrar um local certo, adequado. Assim, é mais uma situação que a gente se depara de se lamentar. É uma pena. Eu quero acreditar que a gente não tenha que passar por uma situação assim. Quero acreditar que isso sirva de lição para que a gente não tenha que fazer um outro processo, para que a gente que sirva assim, de atenção. Vamos cuidar do cemitério. E essa história de cemitério emergencial é emergencial há 4 anos. Tem 4 anos que o cemitério está sendo emergencial. Aí é brincadeira, né? Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Marcelo.
Boa noite novamente, senhor presidente. Gostaria aqui de parabenizar as palavras do vereador William de Barros. William, também penso como você. Aqui nós estamos decidindo aqui o relatório do parecer, né? É claro que a gente concorda que o cemitério precisa de melhorias e a gente tem que falar com propriedade que sabe, né? Esse cemitério não tem 4 anos. Esse cemitério foi construído na gestão passada. E eu, como vereador da gestão passada, da legislação passada, presidente Júlio de Ambrósio, nós brigamos muito aqui a respeito desse assunto chamado cemitério. A gestão passada instalou esse cemitério às pressas, no meio do terreno do polo industrial. Isso aí também está causando um incômodo na nova redivisão dos lotes do polo industrial. E a gente sabe que quando essa história da construção desse cemitério começou a ser ventilada, nós aqui nessa Casa de Leis, nós usamos a palavra, usamos a tribuna e fomos contra a construção desse cemitério lá. Que a gente sabia que seria uma herança que iria dar problema. E o problema está aqui instalado na nossa mão. Então, assim, o relatório aqui, voltando para o objeto de fato, ele busca aqui uma culpabilidade, né? Ele quer punir alguém. E eu acho que não é objeto de estudo aqui, se é punir alguém. Porque até se fosse para punir alguém, deveria punir o gestor passado, né? Que foi ele o causador disso tudo. Ele que instalou esse cemitério, inclusive em lugar fora de mão, em lugar sem planejamento. Mas, enfim, no relatório aqui, procura-se que um culpado. E a gente sabe que o culpado deveria ser o gestor passado. Então, aqui, o que o relatório do Executivo fala, em hora nenhuma ele nega melhorias. Pelo contrário, hoje eu procurei saber se haveria algum planejamento para aquele cemitério. E já existe um cronograma, ele ia começar a limpeza agora, não começou por causa das chuvas, e o próprio prefeito fala no relatório dele que ele vai começar a fazer as melhorias no cemitério. Que há de se convir que precisa ter melhorias, é claro. E esse é o nosso papel, cobrar melhorias. Agora, achar culpados é um pouco complicado, né? A gente vai ter que puxar um pouco mais para trás. E a gente, com certeza, vai achar os culpados. Então, assim, desde já deixo aqui meu voto a favor do arquivamento desse relatório. E já digo mais, que a gente tem que continuar cobrando para as melhorias. E não achar culpados. Nós temos que melhorar os problemas da cidade, né? E é isso que é o nosso papel. Fiscalizar, procurar emendas, procurar parcerias e melhorar o que está ruim. Porque eu acho que a união de forças aqui, ela é muito melhor do que críticas, né, e desconstrução da política municipal. Obrigado, senhor presidente.
Vou dar uma réplica para a vereadora, né? 2 réplicas para cada um, se alguém quiser depois. Tá. Com a palavra, a vereadora Simone.
Alô? Só.
Pois, como eu estava dizendo, como a gente imagina e como será o resultado da votação, no meu entendimento, eu fui bem clara na comissão, como foi feita a comissão, está muito bem claro qual o objetivo da comissão. Então, assim como foi da comissão da água de Acioli, está sendo dessa mesmo formato, então, como formato de Acioli, o que foi produzido pelo SAAI, pelo Executivo, entendendo que tem um problema, assim como eu entendi que tem um problema, mas o parecer da comissão não entende da mesma forma que todos nós três, né, as três instâncias, assim, nós três, eu, Executivo, SAAI, da mesma forma está acontecendo com a comissão do Cemitério Novo. Então, assim, como está muito confuso para mim, eu não consigo entender, então acho que o Ministério Público vai me ajudar a entender. E aí vai levar os pareceres, os processos, votações, para eu poder justificar isso para a população. Obrigada.
Vereadora, eu disse que eu só te daria a palavra mais uma vez, mas eu vou te dar mais uma vez, que eu vou te fazer uma pergunta que eu não entendi. Quando você disse que como foi montada a comissão, a senhora leu o regimento?
Não entendi qual a sua pergunta.
Você disse assim que você já entendeu desde quando foi montada a comissão. A comissão...
Peraí um pouquinho. Não, só um pouquinho. Talvez eu não sei nem o que você entendeu.
Entendi o que a senhora disse.
Não, o que é montada? Não, calma. Eu não estou entendendo qual a pergunta.
Esperar desde quando foi montada a comissão.
Não, peraí. Não. Não queira entender o que... Não queira entender, por favor.
Não, só entendi
até por... Não. Calma, só um minutinho, desculpa. Você, em relação a montar a comissão, você foi super sensato.
Obrigado.
Não. Da primeira comissão, você deixou os vereadores à vontade e os três vereadores se prontificaram. Beleza. Da segunda comissão, você indicou um, dois, três e eles aceitaram tudo bem. Sim, não foi nada contra com você.
É de minha autonomia montar.
Claro, eu estou dizendo que foi perfeito, não é isso. Se você entendeu, eu
sei. Então vamos à votação, então.
Senhor presidente, deixa eu só...
A palavra do Eliel.
Um destaque aqui. O entendimento de responsabilização, e aí eu vou justificar o meu voto, talvez o entendimento de responsabilização seja alguma coisa de encontrar o culpado. Né? O meu modo de entender de responsabilização ele é diferente. É de encontrar quem é responsável pelo serviço. Então, assim, quando se coloca em um relatório, o que se previu buscar era, né, e aí ela coloca assim, inexistência, relatando a dificuldade de acesso. Foi identificado que não tem dificuldade de acesso. As pessoas podem ir lá ver. Eu acredito que lá deve fechar 5 horas, né? Porque hoje eu passei lá 5 horas, estava fechado. Então eu deduzi que lá fecha 5 horas. Ok. Mas aqui está no ofício dizendo que as pessoas têm acesso ao local. Beleza, está escrito aqui, tem acesso. Aí depois, falta de manutenção regular, como a capina, limpeza. Aí aqui diz que tem um cronograma, né? É acompanhado o cronograma de funcionamento. Aí talvez seja necessário que se colocasse aqui qual é o cronograma e tal. Por quê? Porque se alguém me perguntar amanhã, se alguém me perguntar isso, eu vou dizer, olha, está lá, a Simone questionou e os vereadores buscaram e o prefeito apresentou o cronograma. O prefeito disse que tem, mas talvez faltou colocar aqui. Qual é o cronograma? É uma vez por semana? É toda segunda? É toda terça? Qual é o cronograma? As instalações básicas, ok. Banheiro, pia, está dizendo que vai ainda fornecer. Só que assim, o que me deixa crítica, e eu concordo, no sentido de que o cemitério foi colocado no lugar errado e que foi uma coisa de emergência... A história que eu sei é que o prefeito foi obrigado a arranjar um espaço, eu não sei se foi pelo Exército, alguma instituição de nível federal obrigou o município a ter um local. Beleza, foi colocado no local indevido. Só que
A partir do momento em que a nova gestão assumiu e continua enterrando, significa que ela está dizendo que o cemitério está apto para continuar funcionando. Essa é a minha compreensão, o meu entendimento. Fato é que se passaram 4 anos para organizar aquilo ali. Se passaram 4 anos para resolver um problema. Então, meu entendimento de responsabilização, e aí eu não sei se foi essa a ideia, não foi no sentido de vamos encontrar o culpado. Quem encontrar culpado não resolve nada. Encontrar culpado é culpa de A, de B, não resolve nada. Mas é encontrar o responsável para cobrar. Secretário, você é o responsável. Como aconteceu com os animais na rua. Eu fiquei buscando por tempos e tempos de quem era a responsabilidade desse monte de animal na rua. O secretário de saúde dizia que era do meio ambiente. Do meio ambiente dizia que era da saúde. Então, eu queria responsabilizar isso. Ou seja, não encontrar quem é culpado. Quem é o culpado desse monte de animal na rua? Não é, mas é quem é o responsável em fazer as tratativas para que esse número de animal reduza. Não é o culpado do cemitério estar nessa situação, mas é quem é o responsável em tratar e resolver o problema do cemitério. Né? Mas se a opção é entender dessa forma, beleza. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, presidente, pela oportunidade. Só para esclarecer, cumprimentar aqui o nosso amigo Comete e o vereador Valdemar de Barros presente. Só para deixar bem claro, né, as ponderações que eu fiz, eu concordo com o mérito da demanda aqui. Mas, talvez seria quando a da abertura de comissão especial, é porque o objeto aqui é responsabilização. O objeto não é outro. Então, se votássemos se o parecer fosse diferente, responsabilização e seja uma responsabilização administrativa. Né? É isso que eu estou dando uma posição técnica. Né? E uma responsabilização administrativa tem consequências na esfera administrativa, que uma delas é a improbidade administrativa. Então, a minha opinião é que aqui o artigo 56 e seguintes, ele não traz um dispositivo legal que faça a comissão especial responsabilizar alguém. E qual é a responsabilização? Abrir um novo procedimento, que eu não vejo nada diferente de uma CPI, porque não tem outro, que no regimento interno. Então, neste mérito, eu entendo que responsabilização não é pela proporção do problema, não é cabível. Por isso que o meu voto vai nesse sentido. Se, quando proposta a comissão, se o objeto fosse diferente, talvez, e não a responsabilização, talvez buscar uma solução. Então, vamos apurar o fato e que o relatório seja no sentido de buscar uma solução. Aí, talvez, o relatório viria diferente. Mas, quando a petição inicial traz uma responsabilização, o relatório vai ter que dizer se responsabiliza ou não. E a comissão especial não tem esse poder. E se o fosse, seria através de uma CPI, porque não existe outro instrumento legal, jurídico. Se a comissão hoje responsabilizasse A ou B nesse relatório, seria ilegal porque não há dispositivo aqui na Lei Orgânica nessa comissão. Então essa é a ponderação que eu gostaria de deixar bem claro, porque eu concordo com o Marcelo falou, Simone falou, Eliel falou, existe um problema. Tecnicamente eu não consigo observar a resolução através desse tipo de objeto que é a responsabilização. Acredito que o objeto em novas comissões especiais seja o objeto diferente, buscar a solução. Né? E eu não poderia votar aqui para responsabilizar se não existe dispositivo para isso. E uma CPI vai além, não é uma infração política administrativa. Né? Então, assim, até o entendimento do Eliel de que essa responsabilização é buscar um culpado, não muito certo, assim, não muito bem buscar o culpado, mas indicar o responsável. Mas essa indicação tem consequências administrativas, né? Que só podem ser feitas através de uma comissão parlamentar ou algo equivalente. Então, nesse sentido, por isso que eu justifiquei o meu voto. Eu não discordo do problema do cemitério, acredito que exista esse problema, mas, tecnicamente, aqui na comissão, eu não consigo observar um caminho senão esse. Né? Não existe fundamento legal para responsabilizar o B. Né? Então, provocar algo maior é desproporcional. Então, talvez,
mais uma vez sendo redundante, quando da abertura de novas comissões, que seja objeto diferente. Da mesma forma como foi lá da água, se buscava a responsabilização. Aqui também. Mudar esse objeto para que o parecer seja de buscar solução e não achar o culpado, como bem dito pelo vereador Marcelo.
Com a palavra o vereador Júnior D'Ambrosio.
Senhor presidente, boa noite. Vale lembrar que de tudo isso que foi falado, ainda assim, se aprovado esse relatório, seguiríamos o rito, um parecer, e caminharíamos para a CPI, onde um dos primeiros requisitos é afastar o prefeito para a gente continuar a investigação. Então, aí, afastaríamos um prefeito que está se propondo a fazer as melhorias para investigar. Então, assim, foi falado que é desproporcional a continuidade desse relatório. Então, eu deixo aqui também o voto acompanhando o parecer do relator Marcelo, aqui do vereador Marcelo, a favor do arquivamento desse relatório. Obrigado.
Com a palavra, vereador Marcelo.
Obrigado, senhor presidente. Só para deixar bem claro aqui mais uma vez, que nós vamos aqui votar o relatório, né, o parecer do relatório. E que no ofício do prefeito, enviado para essa Casa de Leis, o prefeito responde assim: sirvo-me do presente para, na qualidade de prefeito municipal, encaminhar esclarecimentos após diligências acerca da solicitação de melhorias no novo cemitério. Aí ele cita as melhorias e no final ele responde dessa forma aqui: certamente esse instrumento público, assim como outros, serão frutos de melhorias, merecendo projetos para edificações e busca de recursos para melhorias no novo cemitério. Então, o que a gente está votando aqui é que a gente concorda que a gente precisa de melhorias, que a gente vai continuar buscando melhorias, mas que a gente não vai abrir uma CPI para investigar um único culpado de uma herança que veio lá de trás. Então, é isso que nós estamos votando aqui hoje. Né? Muito obrigado.
Com a palavra, vereadora Fará.
Boa noite a todos. Eu não ia me pronunciar, mas vou me pronunciar. Se a gente fosse... Não vou falar simplesmente do objeto, porque eu tenho uma outra visão. Se a gente tivesse de punir alguém, a gente teria que punir talvez 2012 para frente. Falo isso agora com propriedade, porque eu venho de uma família que foi pisoteada, humilhada, onde arrancaram restos mortais da minha irmã, arrancaram o túmulo e até hoje não fizeram nada. Num cemitério antigo. Onde foi botado no Ministério Público e foi arquivado. Então, assim, existe problema, sim, no cemitério novo, onde o Executivo falou que precisa e vai resolver. E também tem problema no cemitério antigo, que já foi resolvido, mas que precisa ser modificado a lei, ao meu ver. Os vereadores que foram eleitos talvez possam olhar isso. Peço ao presidente, como vice-prefeito eleito, que possa olhar isso também, porque a lei é bem clara que quando vai mexer no cemitério, precisa colocar em diário oficial. Em nenhum momento foi colocado de diário oficial que ia arrancar o túmulo e o resto mortal da minha irmã. Então, assim, isso daí, eu não sou advogada, mas quem é advogado sabe que, no mínimo, 5 causas ali, a família tem direito. Então, assim, existe direito e deveres. Talvez os túmulos que tem hoje no cemitério, talvez os certidões de carneiro que existem, precisam ser cobrados, façam IPTU para o cemitério, por que não? Não precisa ser... Os cemitérios particulares não são pagos? Por que o cemitério público não pode? Cobrar? Só cobrar? Nós temos um problema crônico na Vila Nova de Cima, que são as baratas. Aí eu pergunto, qual cemitério não tem barata? Mas isso é um problema. Então, assim, existem vários problemas que precisam ser resolvidos, não colocando pessoas em xeque, mas sim resolver os problemas. Os problemas, sim, precisam ser sanados. Né? Existe problema no portão? Como vai ser resolvido? Existe o problema das barracas? Como vai ser resolvido? Existe o problema do túmulo da família da vereadora Fara, que foi tirado em 2012? Existe. Infelizmente, quando a gente assume qualquer responsabilidade, a gente vem com ônus e bônus. Seja ele executivo, seja ele no legislativo, seja ele em qualquer lugar que for. Então, assim, quando a gente busca alguma resposta, a gente não busca porque a gente é oposição, ou porque a gente quer arrumar problema, ou porque a gente... Não, a gente está buscando simplesmente uma resposta. Eu era servidora no momento que eu entrei, que eu fiz essa solicitação, há exatamente 8 anos atrás. Eu virei vereadora, estou saindo como vereadora, sem resposta. Então, assim, as respostas elas precisam ser resolvidas e ser entregues a quem busca. Não simplesmente a gente... não sei, talvez a forma que foi colocada nesse processo, o entendimento talvez tenha sido errado de responsabilizar alguém. E a responsabilidade, eu acho que é de resolver o problema. Acho que essa é a principal objetivo, porque eu falo como família de um ente querido que foi deixado lá. Porque não deixou de ser meu parente só porque morreu. O amor que eu sentia continua sendo o mesmo amor. E às vezes essas pessoas, o que o vereador falou, a empatia é deixada de lado. Eu duvido quem daqui não perdeu alguém que ama. Então, assim, a gente precisa resolver o problema. Há mais ou menos 6 anos atrás, eu procurei o secretário de obras da época e ele falou assim, mas quando aconteceu isso com a minha família, as minhas irmãs gêmeas, a gente enterrou em Vila Velha e sumiu. O problema dele se ele não tinha amor pela irmã gêmea dele. Mas eu tenho amor pela minha irmã. Então, assim, você não pode sentir a dor do outro, achar que a sua dor é menor que a do outro. Não. A sua dor é igual ao do outro. Ou até maior do que o outro. Se coloca no lugar da mãe que perdeu a filha, que não vai no cemitério. E também não foi dado de graça aquele terreno, não. Há 34 anos, quando minha irmã morreu, foi pago. Foi feito um túmulo. Aí eu te pergunto, qual a responsabilidade é de quem? Se a gente for mexer no passado, a gente vai ter que responsabilizar muita gente. Não vai ser só uma CPI daquele cemitério, vai ser uma CPI dos dois cemitérios. Então, assim, a gente precisa achar, não o culpado, mas sim resolver problemas. Que o culpado vem de muitos anos. Né? Não é dessa gestão, não é da outra gestão, é de outras gestões. Então, assim, tem várias coisas que a gente precisa se melhorar nessa cidade. São coisas pequenas. Eu acho que a principal hoje é mudar essa lei do cemitério, que é arcaica, que é desde, acho que, da emancipação política. Então, fica aqui uma dica, né? Para fazer essa lei. Fico, assim, até sem saber o procedimento exato de fazer, porque eu sou a favor de ter melhorias, mas eu não sou a favor de responsabilizar as pessoas de agora, teria que ser de anteriores. Então, assim, é um processo que eu acho, que acredito que talvez uma palavra poderia ter sido modificada. Não buscar a quem ser... Esqueci a palavra agora, né? A pessoa que tem que ser penalizada, vamos botar assim, e sim, a penalizar o problema, resolver os problemas. Né? Era só essa a minha colocação.
A palavra, vereadora Dete.
Quero agradecer a presença do Mazzolini, do Celso Guzzo, Carlos Comete. Eu acho que tem, não sei se 90 dias, completou 90 dias que eu assumi como vereadora, ambos falando, uma questão bem... Vai, volta. O mais importante não acontece. Ah, eu...
William, no que ele fala. Concordo com o Eliel, quando ele coloca em relação ao descaso, né? Com o que Simone também colocou, e o que o Marcelo falou. Eu acho que realmente é um problema crônico e que a gente, enquanto vereadores, assume o nosso papel de fato, gente, fiscalizar, cobrar, monitorar. Como foi dito aí, né, o Glauber está, a partir de janeiro, assumindo aí o executivo, passou por essa casa, tem essa experiência, essa vivência, acho que vai ser um grande parceiro da Casa de Leis. E vamos, gente, pegar para valer e resolver. Não ficar trazendo problemas assim, que eu vejo assim, do que eu estou ouvindo de vocês, é uma coisa simples de resolver. Não é algo tão... Existem problemas mais complexos, mas a gente também não pode esquecer de resolver as coisas pequenas, né? Resolver só aquilo que é complexo, pequeno. Então, é se juntar, se unir. A gente tem pouco tempo aí fechando, junto com os novos vereadores que vão entrar. E a gente, para cima disso, gente, junto com o executivo e diminuir aquilo que o Marcelo falou, um cronograma. A gente não consegue resolver do dia para a noite, mas sim começar a dar o primeiro passo. Começar a ter ação, agir, as pessoas verem realmente que essa casa de leis está fazendo alguma coisa. Porque é triste. Hoje eu recebi, gente, questão do cemitério antigo. E é triste as pessoas estarem mandando mensagem, buscando uma resposta. E a gente não está conseguindo entregar isso. Eu me coloco agora que eu entrei recentemente, né? Eu espero que nos próximos anos a gente consiga dar uma resposta melhor para a população, porque eles estão aguardando a resposta. E aquilo que a vereadora falou. Por quê? Eu falo, gente, que eu falo, porque eu vivenciei, eu estava na casa de uma família, que a família chegou para mim e falou: Dete, infelizmente, se prepara que a partir das 18 horas você não vai conseguir ficar aqui. Eu falei: não, eu vou ficar, porque eu quero vivenciar para ver se realmente isso é na proporção que chega. Gente, eu fiquei. Eu não quero isso para mim, não. Muito triste. É aquilo que o Eliel falou da empatia. Eu fiquei na casa dessa família e é barata na cama, é barata nas panelas, é barata na área de churrasco. É assim, um enxame de barata. Eu vivenciei isso, né? Então, vamos ver se a gente consegue, Glauber, você entrando aí no executivo, a gente consegue iniciar um cronograma de fato da resposta à população.
Vamos lembrar também, né, que o nosso município é um município com arrecadação pequena, né? Eu peço aqui, que eu estou vendo que a maioria dos vereadores que foram reeleitos, né, como eu fui citado aqui, que a partir de janeiro eu vou estar lá, sim, para trabalhar. E também pedir aos vereadores também que lembrem que a gente precisa de recursos do Estado, recursos federais, né, que vão atrás dos deputados aí para buscar emenda também para os nossos municípios. Não deixa só na mão do Executivo.
Ok.
Vamos voltar ao relatório? O relatório da comissão está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, quem for o contrário que se levante. O relatório foi aprovado. Passamos às explicações pessoais. Com a palavra, vereador, professor Eliel.
Primeiramente, agradecer a Deus, né, por mais uma oportunidade que Ele nos concede. A gente sabe que tudo que acontece aqui faz parte do processo, é necessário, é importante, a gente não está fazendo nada mais do que a nossa obrigação, né? Isso é até bíblico, né? Que a gente não tem que se vangloriar, porque essa é a nossa obrigação. São questões difíceis, mas que a gente está aqui para atender o cheque em branco que a população deu para a gente, né? Para quem se despede, para quem continua. É uma responsabilidade de vários eleitores que deixam nas nossas mãos cuidar da vida deles, né? A gente não tem que ir lá na casa deles cuidar, mas é cuidar da rua, cuidar da escola, cuidar das questões de saúde, cuidar das questões de obras. E nessa situação de cuidar, de querer o melhor, há divergências e há convergências. O que precisa fazer é o equilíbrio e, ao final de tudo, ter um resultado satisfatório. Não para mim, né?
Não é o vereador Eliel que se saiu bem, não é o vereador João, Pedro que saiu bem, é a população que está bem servida. Né? E eu acho que é isso que a gente tem que se pensar, se a população realmente está bem servida de tudo e de tudo aquilo que ele necessita. Né? Festa é bom? É maravilhoso, quem não gosta? Né? Mas cuidar do cemitério, cuidar das unidades de saúde, cuidar das escolas, cuidar dos animais nas ruas, cuidar das estradas rurais. São coisas que a gente está aqui para apontar. Né? Como eu disse, novamente eu repito, quando a gente, vereador, questiona uma situação do executivo, é porque é o nosso papel, né? É o nosso objetivo. E óbvio que propor é importante. Mas a gente nunca pode ser compelido a fiscalizar porque a gente não propõe. Porque propor o óbvio é muito estranho, no mínimo, para mim. Né? E assim, que bom que o Glauber está indo lá para o executivo, né? Que, como ele falou, né? Porque a gente entender, para quem vai ficar entender, né? A importância de buscar emenda, de buscar recursos, né? Que bom também que eu acho que ele vai entender a importância de responder os ofícios, de responder os requerimentos, a importância de nos dar a resposta para a gente responder à população, né? Que a gente tem sofrido aí nesses 4 anos de gestão, né? Uma ausência de resposta por parte do executivo. Toda sessão, o Glauber lê que o projeto não está sendo votado porque o ofício da vereadora Fará ainda não tem resposta. Então, assim, são coisas que realmente impedem e invalidam o nosso trabalho. Então, que a gente consiga se ajustar, né, e que haja aí uma relação bacana, né, de reciprocidade e bem está em qualidade de vida para com a população. Gostaria de agradecer também aos meus colegas, né, pela votação e aprovação da moção. Para mim é muito importante, né, essa aprovação, essa moção, porque, de certa forma, é um meio de valorizar os profissionais da educação. Valorizar não é só salário. Tem gente que acha que valorizar é só dar salário. Valorizar não é só isso. Valorizar é mostrar gratidão, é mostrar que a gente é grato pelo trabalho dos professores. Muito obrigado.
Com a palavra, vereadora Simone.
Assim, falando o que você falou aí, Glauber, em relação a gente correr atrás, né, os vereadores irem atrás de emendas parlamentares através dos deputados estaduais, federais, assim, quando a gente vai no intuito de realmente ajudar o município com determinadas áreas. E a gente sabe que esses recursos chegam em determinados fundos de acordo com as suas secretarias. E, assim, eu acho que ficou devendo muito para nós para onde foram, como foram aplicados, porque, realmente, eu parei de ir atrás. Porque a gente não sabe, eu não sei para onde foram os recursos que eu fui atrás. O quase 1 milhão de reais que eu fui atrás. Então, quando chega no fundo, eu acho que a satisfação, o prefeito ele tem que dar uma satisfação no sentido satisfação. Não é satisfação obrigatória, mas assim, de mostrar, olha, o recurso do hospital, que o deputado foi para o hospital, recurso do fundo da Casa Rosa, ele realmente foi para a Casa Rosa, sabe? E responder, assim como eu pedi isso via ofício. Nem esse ofício foi respondido para onde foram os... Porque fica num bolo. Não quer dizer que ele está... ele foi desviado. Eu não estou dizendo isso. Ele fica num bolo e a gente fica perdido. Isso desestimula, porque para a Casa Rosa não foi. Entendeu? Então, é isso. Então, assim, esse feedback com o legislativo em relação aos recursos de emendas parlamentares, ele só impulsiona, ele só encoraja, ele só dá mais ânimo do vereador correr atrás. Porque, realmente, é correr. É correr, porque eu falo que o vereador, ele mendiga. Não mendiga no sentido que... implorar. Não estou falando mal de deputado, não, mas o nosso papel é só pedir. Aí quando chega, é tão bom para o município, mas assim, é tão bom também quando tem um feedback do executivo para que os vereadores eles possam contribuir ainda mais, que a gente sabe da renda do município, da arrecadação do município, que ela é pequena, que ela não tão mais pequena, né? Quase batendo 3 milhões, né? Não é mais pequena, pelo contrário, ela é gigante para o nosso município. Ela foi pequena, mas não é mais. Mas é isso, eu acho que esse feedback do executivo é super importante. Obrigada.
Com a palavra, vereador, doutor William de Barros.
Obrigado, presidente. Bom, mais uma vez, se der graça de Deus, a gente conclui mais uma sessão. Né? Para mim, como a Dete falou, está sendo uma experiência sensacional. Né? Me sinto como se tivesse entrado lá em 2021, né? Tenho aprendido muito e acredito que o nosso papel como poder do voto é encarar mesmo essas demandas contraditórias, esses entendimentos diversos, né? E a gente chama a responsabilidade e tem que se posicionar. Não dá para ficar em cima do muro aqui. O voto é um, é A ou B, né? Não tem como eu não votar, ou, enfim. Então eu acredito que... Eu não sou nem situação, nem oposição, me considero independente. Todas as matérias que são importantes para o município eu vou votar, e aquilo que eu entendo que deva ser um voto coerente, eu vou votar, né, como o voto que a gente fez hoje. Então, assim, eu penso que tomo as melhores decisões dentro da razoabilidade e, principalmente, votando com a minha consciência, né, indo embora com a cabeça, deitar a cabeça no travesseiro, tranquilo, sabendo que eu votei de acordo com o que eu acredito.
Heraldo Polese.
Boa noite, presidente. Boa noite, novos colegas, servidores dessa casa. Por presente, Valdibar de Barra, presente. Nosso colega ali, muito presente. E queria aqui agradecer a presença do Luiz Mazzolini, do Celso Guzzo. Luiz Mazzolini, que foi um professor para mim. Tenho muito que aprender com ele. Foi na caminhada comigo, fez uma belíssima caminhada comigo. Luizinho, peço aqui uma salva de palmas para você, esteve aqui. E esses debates, gente, isso acontece. Isso é democracia. Daqui que saem as realidades das coisas. Aqui saem as cobranças. O que a gente planeja uma coisa, Deus planeja outra. Mas tudo na hora certa. Portanto, nós temos aqui mais 4 anos para poder tentar resolver os problemas. Que problemas cada vez vai ter mais. Muitos problemas nós vamos ter. Mas eu acho que nós não temos que levar o problema para o prefeito. Nós temos que tentar resolver o problema antes que chegue no prefeito. Entendeu? A gente está aqui. É uma coisa que a gente tem que trabalhar isso aí. Chegar, tentar resolver os problemas para ser bem melhor. Uma boa noite a todos e fico com Deus.
Antes de passar a palavra para o Marcelo, eu queria convidar o meu eterno presidente, Valdemar, que eu tive a honra de participar aqui com ele nessa Casa de Leis, para se dirigir até aqui à frente, sentar aqui, Valdemar, em respeito ao nosso amigo que está aí. Mas Valdemar foi uma grande liderança nessa Câmara, uma pessoa que eu aprendi muito com ele. Queria te convidar aqui, Valdemar, que eu vou pedir para registrar uma foto aqui depois dos vereadores e gostaria da sua presença aqui na frente.
Só tem fera, né? Hoje, né? Só tem fera. Glauber.
A palavra é do Marcelo.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite novamente. Cumprimentar aqui meu amigo Carlos Comete, novos vereadores e servidores dessa casa. Agradecer aqui a Deus por essa oportunidade e Eu ia justamente, presidente, falar não só de dois ex-presidentes, mas de você também, que eu não canso de falar, toda sessão eu falo, pela excelente condução dos trabalhos. E tive a honra de ser vice-presidente ao lado de Valdemar de Barros, uma pessoa incrível. Aprendi muito com você, Valdemar. Tenho certeza que vou continuar aprendendo. É uma pessoa que, com toda a humildade, o William de Barros, mas tem uma sabedoria imensa. Então, tenho orgulho, tive orgulho de sentar ao lado dele aí durante esses 4 anos. E, mais uma vez, parabenizar o Luiz Mazzolini. Eu acho que essa Câmara aqui tem um bom histórico, um excelente histórico, Mazzolini. Porque nós tivemos excelentes presidentes nessa Casa de Leis. E vocês, juntamente com o Glauber, que também é um excelente presidente, que daqui a uns anos vai estar sentado ali também, como ex-presidente, sendo homenageado como esses dois estão. Nós passamos aqui por alguns momentos turbulentos e sombrios nessa Casa de Leis. Tivemos um vereador aqui que tentou denigrir a imagem dessa Casa de Leis. E, graças a Deus, a condução do presidente Glauber, a votação desses vereadores, nós conseguimos retirar esse cidadão dessa Casa de Leis. E a conduta desse cidadão era tão ruim, que esse cidadão, logo após a cassação, ele foi preso. E depois de ser preso, esse cidadão teve vários eventos aí que não convém falar. Mas queria dizer, William, que eu fui muito afetado por esse cidadão. E eu tive uma resposta do fórum aqui de Geneva, ele foi sentenciado e eu ganhei uma ação contra ele de danos morais. Então, assim, reforça que tudo que ele fazia aqui era na maldade, era uma coisa sem escrúpulos. Não pelo dinheiro que ele foi sentenciado, não queria recurso nenhum, eu queria só que a justiça fosse feita. E a justiça foi feita pela mão do nosso presidente, dos nossos vereadores que votaram a favor da exclusão desse ser. E eu digo assim, os presidentes, todos esses vereadores e presidentes aqui, têm uma história linda nesse município, de luta, de trabalho. E eu resumo nesses 3 homens que estão aqui. 3 pessoas íntegras, 3 pessoas que a gente aprende a cada minuto, a cada conversa, a cada convívio. E você não foi diferente, presidente Glauber. Conduziu esses 4 anos com muita maestria, com muita imparcialidade e com muita honestidade. Então, assim, não é à toa que essas 3 personalidades estão aqui sendo elogiadas e são elogiadas em qualquer evento que o município de Oneiva tem. Esses 3 homens de bem serão elogiados. Então, quero deixar aqui registrado nessa Casa de Leis a minha gratidão, os meus parabéns pelo trabalho que vocês fizeram à frente dessa Casa de Leis. Muito obrigado e boa noite a todos.
Ah, tá. Pensei que você ia falar nas explicações. Não, então. Ah, tá. Quero aqui agradecer, né, a presença de todos, agradecer as palavras do vereador Marcelo. Eu falo assim, todas as decisões que nós tomamos aqui foi porque nós temos uma Câmara que verdadeiramente trabalha a favor do município, que tem responsabilidade. Agradecer também os servidores dessa casa, que eu tenho o maior respeito e admiração, né, por ter nos direcionado, né, a tomar as decisões certas. Então fica aqui o meu carinho por eles também. Quero agradecer também aqui aos 3 ex-vereadores dessa casa, aos 2 ex-presidentes dessa casa, que eu tenho o maior respeito e admiração, Luiz Mazzolini, Valdemar, tive a honra também, Marcelo, de ser vice-presidente dele. Aprendi muito com você, Valdemar. Você é um amigo, um cara que mora dentro do meu coração. E tenho certeza que o nosso município irá avançar muito mais tendo você de volta aqui nessa Câmara. O vereador Celso também, né, que foi o ex-vereador Celso, que foi reeleito também. Eu não tive a oportunidade na semana passada, você não estava aqui, né, de falar. Quero te parabenizar, né, pela sua reeleição. Né, você é merecedor. Teve um mandato cassado pela justiça de forma, para mim, covardemente, entendeu? Você não teve nada, não teve culpa nenhuma disso, mas Deus é bom todo o tempo que te trouxe aqui de volta.
Então, quero aqui agradecer, né, mais uma vez a presença de todos e convocar os senhores vereadores para a sessão ordinária do dia 5/11/2024, terça-feira, às 18 horas. Declaro encerrada a presente sessão.